Estamos hoje, quarta-feira, a poucos dias de Sukkot, justamente neste período entre Kippur e Sukkot, e a Torá nos fala em Levítico, no capítulo 23, sobre várias características da festa de Sukkot. É talvez a que tem mais detalhes neste capítulo de Levítico. Vamos abordar hoje não todos os detalhes, mas um aspecto apenas um aspecto, muito simples e direto. Levítico 23, versículos 42 e 43. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que temos aqui? Uma ordem. 7 dias habitareis em tendas de ramos, e uma explicação, uma breve explicação. Por que o mandamento? O mandamento é simples. 7 dias, durante uma semana, um período de 7 dias, vocês vão habitar em tendas. É um tipo específico de tendas, tendas de ramos, onde o telhado é vazado, não é totalmente coberto, e as laterais são abertas ou semi-abertas. A ordem é para ser aplicada a todos os naturais de Israel. No primeiro momento é isso. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Nós sabemos por outras passagens, nos profetas, especificamente em Zacarias, por exemplo, que a festa de Sukkot, de tabernáculos, ela se estende às nações. O calendário bíblico começa com Pessach, que é bastante restritivo, onde só poderiam participar aqueles que fossem circuncidados, e vai se abrindo até Sukkot, quando nós temos algo bem abrangente a todas as famílias da terra, a todas as nações da terra. Mas aqui, em Levítico 23, a ordem é para todos os naturais de Israel e devem habitar em tendas. E aqui vem a explicação, no versículo 43. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Muito provavelmente, o tipo de tendas em que Deus fez os filhos de Israel habitar durante os 40 anos de peregrinação no deserto não é exatamente o mesmo das tendas de ramos ordenadas no Sukkot. Temos aqui um memorial, algo que se refere a um evento, mas que não visa ser exatamente igual. O fato é que Deus não precisaria, ele não precisa, nunca precisou, nunca vai precisar explicar, justificar por que ele faz o que ele faz e por que ele ordena o que ele nos manda fazer. Mas aqui, por pura misericórdia, Deus explica. Para que saibam as vossas gerações, então é algo a ser transmitido geração após geração, para que saibam as vossas gerações que eu, diz o Senhor, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Deus assume aqui a plena autoria do ato salvífico. Eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando eu, diz o Senhor, os tirei da terra do Egito. E esse parágrafo ali conclui com o que seria como que uma assinatura, quase isso. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, enfatizando quem é que está ordenando e quem é que está explicando ou revelando o porquê daquela ordenança. Eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas. É isso que esse texto nos diz. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas durante esses 7 dias, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Foi Deus quem nos tirou da terra do Egito e foi Deus quem nos fez habitar em tendas durante esse tempo de 40 anos de peregrinação no deserto. Por isso, diz o próprio Deus, ele nos ordena que durante 7 dias os naturais de Israel habitemos em tendas. Muito bem. Qual é o propósito exato? Vamos um pouco mais. Qual é o propósito exato de nós lembrarmos que habitamos em tendas? Está bem, nós habitamos em tendas. Sim, o Senhor nos fez habitar em tendas durante 40 anos. E por que que eu tenho que lembrar isso? Ah, você tem que lembrar isso porque Deus mandou. Seria suficiente, está bem. Mas quando o próprio Deus nos dá uma explicação, nós podemos também perguntar: mas qual é a relação disso? O que Deus quis mostrar ao enfatizar que ele nos fez habitar em tendas? Ou, usando uma linguagem um pouco mais ousada, e daí? E daí que o Senhor nos fez habitar em tendas durante 40 anos? O que é que isso quer dizer? Qual é o significado disso? Qual é a importância, qual é a relevância disso? Está bem, nós habitamos em tendas durante 40 anos. E agora Deus quer que nós lembremos, há muitas coisas a se lembrar sobre a trajetória de 40 anos no deserto, muitas coisas. Mas Deus quer que nós lembremos especificamente que habitamos em tendas. E daí? Qual é a importância disso? Nós também vemos que nas ordenanças de Sukkot há uma riqueza de descrições e significados. E por que focar especificamente na questão das tendas, habitar em tendas? Nós temos as quatro espécies, com suas metáforas, suas alegorias. Nós temos os 7 dias e mais o oitavo dia, Shemini Atzeret. Nós temos um contexto na cronologia de Levítico 23, que indica um propósito também escatológico, porque se nós fomos libertos, a salvação, por assim dizer, em Pessach, nós fomos salvos. Em Shavuot, nós somos instruídos com a palavra e capacitados a viver a palavra pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Em Rosh Hashanah, o Yom Teruah, o Yom Adin, inicia o julgamento. O julgamento vai até o dia da expiação, o dia do perdão, em que há um ajuste em relação a Deus, Kippur. Após passar por esse trajeto, salvação, capacitação na palavra, no espírito, vida com Deus, julgamento, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Depois de tudo isso, vem Sukkot, que é também a festa da colheita. Nós temos também o significado agrícola, de semeadura, de colheita, de chuvas, de juntar aquilo que foi produzido pela graça de Deus, usando a terra, usando a chuva, a uma colheita. Isso tudo nos leva também às metáforas e às indicações, não necessariamente alegóricas, sobre os eventos que ainda vão ocorrer relacionados às festas de outono. Basicamente, julgamento e o fim com uma festa, com alegria, que é o Sukkot. Sukkot é uma festa marcadamente alegre, uma festa celebrada pelos que passaram por esse ciclo de salvação, de capacitação e de julgamento, e que agora finalmente nos alegramos com a presença do Senhor, uma vez findo o ciclo, como que respiramos aliviados e vivemos essa semana, esse período de Sukkot, que é um período de alegria, um período de festejo. Há muitos significados, esses são os principais, há vários outros. Mas voltando de novo à nossa sucá, à nossa tenda, à nossa cabana, porque Deus quer enfatizar justamente, não só, mas especificamente, esse aspecto da sucá. Há aqui como que um convite a contemplar a sucá, a cabana, a tenda. O que nós percebemos ao olhar para a sucá? E por que será que Deus quer tanto que nós pensemos na sucá em relação ao trajeto, ao nosso trajeto nos 40 anos de deserto? Quando nós olhamos para a sucá, nós podemos afirmar com segurança pelo menos duas características principais. Uma é fragilidade, fraqueza. E a segunda, que de certa forma está relacionada à primeira, é a temporariedade. A sucá é provisória, ela não tem permanência. Você olha para uma sucá e você percebe, isso é frágil, isso é fraco, é muito fraco, não é forte. Se você pensar, por exemplo, na parábola que Jesus nos conta sobre o homem que edificou a sua casa na rocha e aquele que edificou a sua casa na areia. Bom, a sucá nem chega a ser uma casa edificada na areia, é menos ainda que isso. É um nada, praticamente. É muito fraco, é muito frágil e marcadamente provisória. A sucá é provisória. A cabana é provisória. Você olha aquilo e é óbvio que isso não vai durar muito tempo. Pode ser que dure uma semana, mas com certeza não duraria um mês. É muito fraco. É muito frágil. Parece, então, que Deus quer enfatizar ao nos fazer lembrar justamente que nós habitamos em tendas por 40 anos, nós habitamos em algo muito fraco, muito frágil e muito passageiro, muito temporário, muito provisório. Então, o que é que nos sustentou durante 40 anos? Porque não foi a força, a fortaleza da Sukká. Não foi a sua permanência. Não foi uma construção bem fortificada. Não. Vejam agora o contraste. A Sukká é fraca e temporária. Mas quem nos sustentou por 40 anos, de modo improvável, contra a lógica, de forma sobrenatural, foi aquele que não é fraco e não é temporário. Contraste a Sukká com Deus. Deus é forte, é o Todo-Poderoso. E é eterno. E ele, em seu poder, em sua eternidade, e eu estou citando apenas dois atributos, nos faz lembrar de quem nós somos, do que é a nossa vida, frágil e transitória, como uma Sukká. Não é como uma casa edificada na pedra. Não é como um prédio bem construído. Não é como um palácio. É uma tenda. E quando Deus diz, olhe para a Sukká, fica 7 dias, fica uma semana ali dentro, e você vai lembrar, e essa lembrança vai passar geração após geração, de como eu, diz o Senhor, sustentei vocês no deserto durante 40 anos. As roupas de vocês, nós lemos em Deuteronômio, há poucas semanas, as roupas de vocês não envelheceram, os pés de vocês não se machucaram, vocês comeram maná, o pão dos céus, vocês aprenderam que não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. O Senhor fez sair água da pederneira. O Senhor nos protegeu contra os inimigos. Nos protegeu de nós mesmos, das nossas murmurações, da nossa ingratidão, da nossa rebeldia. Do fogo estranho. Da desconfiança quase permanente em relação a Deus. Tudo isso é fraqueza. As nossas fraquezas desfilaram durante 40 anos, dentro e fora de cada Sukká. Em contraste, o Deus eterno, permanente, que permanece para sempre, Adon Olam, que era, que é, que sempre será. Totalmente confiável, totalmente bondoso. Totalmente forte, todo poderoso. E nós, em nossas fraquezas, como cabanas, mal construídas, meio tortas, que se bater um vento de verdade, leva embora. Se chover mais forte, já era. Aliás, se alguém se encostar e balançar um pouquinho, vai cair. Isso somos nós. E é assim, é apesar da nossa fraqueza que o Senhor nos fez sair do Egito, caminhar durante 40 anos, habitando em tendas, muitas vezes andando em círculos, mais de 10 vezes provocando a ira do Senhor. Mas Ele cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua palavra e nos fez chegar na terra prometida, onde Ele disse que iria nos levar, Ele nos levou, a palavra de Deus não volta vazia, apesar de nós. Não é por nossa causa, não é que nós ajudamos Deus. Nós atrapalhamos bastante e apesar disso, apesar da nossa fraqueza, a força de Deus nos sustenta. Essa fragilidade, essa fraqueza, não é uma característica apenas de uma construção chamada sucá, mas é a própria essência do Evangelho de Jesus Cristo. Se você não entende esse contraste entre a força de Deus e a fraqueza humana, a eternidade de Deus e a temporariedade humana, você não entendeu o Evangelho. Muitas vezes Deus nos faz passar por situações para que a nossa fraqueza fique patente. Veja um exemplo do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não é quando sou forte, eu sou forte. Não. A lógica do Evangelho é outra. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou como uma sucá, então pode ser que eu chegue, que eu atravesse o deserto. Paulo não estava em pecado. Não era falta de orar ou de ler a Bíblia. Ele teve revelações da parte de Deus, recebeu revelações da parte de Deus. E até mesmo ele, o apóstolo Paulo, que andava com Deus, precisou ser humilhado por Deus para que não se ensoberbecesse. Até mesmo ele. Imagine nós. Foi-me posto um espinho na carne. Paulo diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Mensageiro de Satanás. Mas não a parte da vontade de Deus. Não que Deus não pudesse, se quisesse, resolver a questão. Mas havia também um propósito de Deus nisso, para que o próprio apóstolo Paulo não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que não se exaltasse. Se ele precisou disso, será que nós somos melhores? Será que, de vez em quando, Deus também não tem que esfregar em nossas faces a verdade sobre a nossa fragilidade em contraste com o poder dele? Nos mostrar quem nós somos para que nós sejamos outra vez recolocados em nosso lugar de sucá. E Paulo pede, homem que costumava orar e suas orações serem atendidas. Mas é que ele pede, não uma vez, não duas, mas três vezes. Pedi ao Senhor que afastasse de mim, mas a resposta de Deus, claramente, a minha graça te basta. Deus não resolveu as coisas como Paulo pediu. Mas Deus fez o que ele tinha, o que ele quis fazer na vida de Paulo, para o bem do próprio Paulo. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é a essência da sucá. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Porque nesses 40 anos de deserto, Israel chegou onde tinha que chegar. Palácios ruíram. Grandes construções se acabaram. Mas todos os anos até hoje, durante 7 dias, abre-se uma janela e nós olhamos a sucá ali, em sua fraqueza, em sua fragilidade, mas ali está, pela graça de Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, é em nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É preciso assumir a nossa identidade como sucá, para que experimentemos melhor, em sua profundidade, o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, quando Paulo percebe isso, ele diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Se o caminho é esse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se o caminho é esse, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Glória a Deus pelas minhas fraquezas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ah, essa sucá precisa ser consertada. Precisamos colocar um alicerce mais forte nessa sucá. Precisamos fazer uma parede de alvenaria nessa sucá. Precisamos colocar um pilar mais forte nessa sucá. Não, a sucá ela tem que continuar sendo sucá. A sucá tem que continuar sendo fraca, frágil. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A questão não é a minha fraqueza ou a minha força. A questão é o poder de Cristo. E se o poder de Cristo requer a minha fraqueza, então eu me glorio nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E não só isso, Paulo chegou ao ponto de sentir prazer. Prazer nas fraquezas. Não no orgulho. Não na autoimportância, não na autoexaltação, mas nas fraquezas. Deixa sucá ser sucá, deixa meio torta, tá bom assim. Ah, tá faltando uma parede aqui, deixa faltar a parede. Parece que vai cair. É, parece. Parece. Mas olha ela ali. Ah, se bater um vento vai cair. Ok. Deixe que Deus cuida. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Isto é o Evangelho. Se você não entendeu isso, você deve estar seguindo alguma outra religião. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Prazer nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo. Não sofra ninguém como pecador, não é isso? Como malfeitor, não é isso? Como infrator, não é isso? Mas por amor de Cristo, por viver a vida de Cristo, todo aquele que vai viver ou que vive piedosamente, vai sofrer. E Paulo nos ensina aqui a ter prazer nesse sofrimento. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu não sou um maçucá que queria ser um prédio. Eu sou um maçucá feliz por ser sucá. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, quando sou sucá, então é que sou forte. Quando sou fraco, quando sou frágil, quando reconheço a minha fragilidade, a minha temporariedade, o meu ser provisório, passageiro, como a erva que de manhã floresce, à tarde murcha e seca. Mas isso não é somente nós como cristãos. O próprio Cristo também foi crucificado em fraqueza. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É só você continuar lendo. Estamos no capítulo 12 de 2 Coríntios. Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Porque de fato, agora Paulo não está falando sobre ele, está falando sobre Jesus Cristo, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza, escarnecido, o rei dos judeus, coroa de espinhos, nudez, escárnio, zombaria e outras coisas. Foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Veja como o poder de Deus contrasta com a fraqueza. E esse contraste é intencional. Não é um deslize, não é um acaso, é intencional, é assim que é. Essa é a natureza do próprio Evangelho. Porque nós também, agora Paulo está falando sobre nós de novo, porque nós também somos fracos nele, em Cristo. Mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Esse é o paradoxo do Evangelho. Esse é o paradoxo do Evangelho. Nós também somos fracos nele. Nos enfraquecemos com a fraqueza de Cristo crucificado. Com ele somos crucificados. Com ele morremos. Mas com ele somos ressuscitados. Com ele reinaremos. Em seu poder viveremos com ele para os outros, pelo poder de Deus. Fraqueza e poder. Jesus Cristo, que foi crucificado em fraqueza, ele é quem ele é. Mesmo tendo sido crucificado em fraqueza, ele continua sendo quem ele é. Quem ele é. Bom, poderia ficar horas, dias, semanas, e talvez eu fique mesmo toda a eternidade louvando a Jesus Cristo pelo que ele é. Mas aqui, vou destacar um aspecto. Jesus Cristo como grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus... Jesus é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele é o grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, que é também o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Fique firme, mantenha essa suca firme. Eu não consigo, não se preocupe, Jesus consegue. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quando somos fracos, há um consolo adicional. Jesus Cristo se compadece de nós. Por quê? Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas que você e eu estamos sendo tentados nesses dias. Jesus foi tentado em todas as coisas também, mas sem pecado. Por isso ele é o grande sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A tua graça me basta. Há um texto em Hebreus 11 que fala sobre a fé, o capítulo todo, mas há uma frase que sempre me chama a atenção, está no versículo 11. Desculpa, Hebreus capítulo 11, versículo 34, que diz assim: da fraqueza tiraram força. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós estamos onde estamos. Da fraqueza tiraram força. Talvez nós não vamos extinguir a violência do fogo, escapar ao fio da espada, nos fazer poderosos em guerra, pôr em fuga exércitos de estrangeiros, mas com certeza nós somos chamados para, da fraqueza, tirar força. Que Deus abençoe a sua sucá. Em nome de Jesus.